Tribuna do Consumidor, o lugar onde o cliente tem razão.
O Anderson Mendanha está aqui no estúdio do Conexão Mendanha. Bom dia para você.
Bom dia, Adriano. Bom dia, Gisel. Bom dia para você que nos acompanha aqui no Conexão Senado. Olha, hoje eu vou trazer aqui um Tribuna do Consumidor, assim, meio sinal verde.
Ok, vamos lá.
Tá, a gente vai falar do dinheiro arrecadado com as multas de trânsito. Segundo um projeto em discussão aqui no Senado, o dinheiro arrecadado com o pagamento de multas de trânsito pode passar a ser gasto na melhoria das vias públicas. Quem tem mais detalhes sobre essa proposta é a repórter Rebeca Ligabi.
Atualmente, o Código de Trânsito Brasileiro determina que a verba arrecadada com a cobrança de multas de trânsito deve ser investida em sinalização, educação de trânsito, fiscalização e engenharia de campo. Com o objetivo de detalhar ainda mais essas áreas de investimento, o projeto de lei do senador Dário Berger, do PMDB de Santa Catarina, determina que o dinheiro das multas deve ser utilizado para melhorar as vias públicas. O senador explica que os recursos serão destinados para obras de infraestrutura, como pavimentação, tapa-buracos e manutenção de calçadas.
Se esse fundo é arrecadado das multas, é porque os cidadãos brasileiros, eles utilizam as rodovias, as estradas, eles precisam de recapeamento, de manutenção, de restauração das estradas e, efetivamente, por um dispositivo legal, eles não têm condições de utilizar esses recursos para esse tipo de atividade.
Dário Berger também destaca que já existe uma resolução do Conselho Nacional de Trânsito com esse objetivo, mas para ele é preciso que haja uma lei específica.
Como é uma regulamentação infralegal, ela não tem o poder de uma legislação. E tem alguns locais, alguns estados e alguns municípios que isso é aceito e em outros não. Portanto, é para se estabelecer uma segurança jurídica definitiva.
A proposta será analisada pela Comissão de Constituição e Justiça.
Então, Adriano, muita gente confunde porque escuta, já ouviu falar da resolução do Conselho Nacional de Trânsito que diz que o dinheiro das multas deve ser aplicado em educação, em melhoria das vias, em sinalização. E, na verdade, pelas regras de hoje, as multas vão para o Caixa Único. Então, a ideia
do Caixa Único do
da União.
Da União. No caso das multas federais. Multas
das federais estaduais vai para o Caixa Único dos estados.
Exato.
E a ideia do senador é que o dinheiro da multa seja aplicado exclusivamente para melhoria das vias, educação do trânsito, fiscalização, engenharia de campo. A gente vê muitas vias, muitas áreas que precisam de um planejamento melhor e às vezes falta recurso para esse planejamento. Acho a ideia do senador válida e importante.
Está aí, portanto. Então o motorista, quando paga a multa, e as multas tiveram até um reajuste no ano passado, um reajuste aí forte nos valores das multas, espera que a multa seja direcionada exatamente para a parte de trânsito. Essa é a expectativa, ou pelo menos esse é o pensamento de muita gente quando paga uma multa. Mas muita gente não sabe que o dinheiro da multa dificilmente vai
diretamente
para o trânsito.
Então, por isso que o projeto é bem importante. E, Adriano, aproveitando aqui o Tribunal do Consumidor, eu quero comentar algo que tomou conta da internet nos últimos dois dias, que está relacionado ao direito do consumidor. Um grande supermercado, uma grande rede de hipermercados, resolveu fazer, digamos, uma criatividade excessiva nas suas placas de preço. Ele começou a anunciar da seguinte forma: amaciante 5 litros, aí em letrinhas pequenas, R$19,90. Nesta embalagem, um litro sai por, e aí em letras garrafais, R$3,98.
Cara, eu vi isso na internet, é muito esquisito.
Ou seja, essa criatividade toda desse hipermercado,
pro mal,
na verdade, ele está indo contra as leis do consumidor, contra o direito do consumidor, que diz que é enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário capaz de induzir em erro o consumidor.
Pois é, e mais que induzir um erro, manipular, né? Porque, na realidade, ele não está dizendo nada fora do padrão, ou seja, na realidade as informações estão corretas. Agora, a maneira de apresentar induz o consumidor a pensar que aquele preço ali em letras garrafais...
Pois é, você está acostumado que o produto custa, né, ali em torno de R$20, você vê menos de R$4 o produto, você vai pegar e botar no carrinho. Quando chegar na hora de pagar, aí você vai reclamar. Se perceber, né?
Se perceber.
Isso me lembrou a prática de alguns restaurantes. Lá o restaurante diz, restaurante a quilo. Então, por quilo, comida por quilo. E quando você vai ver o preço, R$8. Mas lá pequenininho, por 100 gramas.
É, também existe muito isso, né?
Se o restaurante está dizendo que é por quilo, vende comida por quilo, então deveria colocar o preço por quilo. Aí quando o cliente vê lá, R$8, beleza, R$8 o quilo? Não, é 100 gramas. Então fica R$80 o quilo.
É, mas quem disse que ele quer botar como R$80 essa informação, né?
Não, não quer.
O cérebro, na realidade, faz a interpretação da maneira mais favorável a ele, né?
Exato.
Então a gente quer sempre procurar alguma coisa que seja mais barata.
Então, se você conferir isso, uma situação dessas, seja no supermercado, seja no restaurante, seja em qualquer lugar, pega o telefone, liga para o Procon, denuncie. Para que essa prática não se torne comum.
Voltando a falar do restaurante, então o restaurante coloca, vendo comida por 100 gramas. E aí coloca o preço em 100 gramas. Se falar comida por quilo, tem que colocar o preço do quilo. Aí fica mais fácil para o consumidor assimilar a informação e o preço. Anderson Mendanha, muito obrigado pelas informações aqui, trazer essas notícias aqui relevantes, atuais, aqui sobre assuntos ligados ao direito do consumidor. Valeu!
É isso, Adriano. Até a próxima.